é que não há nenhum doutoramento que dê a ninguém na vida conhecimento do país, conhecimento das pessoas, conhecimento da realidade daqueles que trabalham, daqueles que mais sofrem, daqueles que são mais atingidos. Não há nenhum doutoramento que dê os valores da coesão para nós podermos avançar em conjunto. Sr. Deputado, dois pontos adicionais que lhe queria responder. O primeiro, diz o Sr. Deputado, que é o que vamos nós fazer com o acréscimo da receita fiscal que teremos durante este ano. O que vamos nós fazer com esse acréscimo? Ó, Sr. Deputado, está no orçamento. Este orçamento parte de um crescimento da receita fiscal que é 2 mil milhões de euros acima do que estava inscrito em outubro. Se retirarmos deste efeito o IRS, que cresce por matéria de emprego e de valorizações salariais, que aliás todos negam que venham a acontecer no setor privado, nós ficamos com um aumento circunscrito ao IVA de cerca de 1.300 milhões de euros, que é o que está constante presente nos mapas do orçamento. 1.300 milhões de receita adicional de IVA. E diz o Sr. Deputado, o que é que vão fazer com este adicional? Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe responder. É que nós já estamos a fazer. É que se reparar no quadro do orçamento, as medidas específicas que estão introduzidas neste orçamento e que não constavam em outubro, precisamente de apoio às famílias, de apoio às empresas para mitigar o custo, o aumento dos custos energéticos, para apoiar aqueles que mais necessitam neste momento, estão orçadas em 1.800 milhões de euros. 1.300 em medidas diretas, mais as linhas de crédito para apoio às empresas. O Sr. Deputado encontrará lá o IRS no mínimo de existência, encontrará lá a diminuição do ISP, encontrará lá os aumentos extraordinários de pensões, encontrará lá um conjunto de medidas que constam dentro deste orçamento e que fazem a utilização precisa desse aumento relativamente à receita do IVA. Sr. Deputado, o último ponto que gostava de lhe responder é sobre a convergência. Sr. Deputado, o PSD tem-se entretido, o PSD, a Iniciativa Liberal, a inventar um novo conceito da convergência, que é, em vez de olharmos para a convergência real, objetiva e, aliás, com aqueles que nos estão à frente, é procurar atirar o país para a convergência com os de baixo, olhando para aqueles que nos estão atrás. Ó, Sr. Deputado, é muito simples. Ó, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado, aliás, tivesse o cuidado de procurar os números e de ver os números com um pouco mais de atenção, se o Sr. Deputado, se me deixar concluir, eu serei rápido. Sei que pode não gostar de ouvir, mas eu serei rápido. O Sr. Deputado, se reparar, até à pandemia, até aos anos de pandemia, a governação do Partido Socialista foi a única que verdadeiramente convergiu desde que Portugal entrou na moeda única. Custa ouvir? Custa. Mas é verdade. Sim, Sr. Deputado, 20 anos. Olhe, vá também fazer o debate com o Canal História, ali com o professor Sarmento, juntem-se os dois, porque o debate do presente nada tem a dizer. Agora, vejam os números, já eu sei que não gostam quando a realidade corre bem ao país, mas olhe que nos números que saíram hoje, relativamente aos números do PIB que saíram hoje, Sr. Deputado Guimarães Pinto, vou-lhe oferecer a folha, a área euro cresce 0,4%, Portugal 2,6%, o país que mais cresce na zona euro. Em relação à percentagem do ano anterior, 5,2% na área euro, 11,9% em Portugal. Sr. Deputado,
Senhores Deputados, os apartes são regimentais, mas o diálogo não. Deixemos o orador concluir, que aliás precisa de concluir também, Sr. Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, relativamente ao PRR, posso dizer e assegurar é que a execução corre o seu ritmo natural e corre bem, porque os senhores deputados deveriam saber, relativamente a este tipo de programas, há uma fase de contratualização, há uma fase de aprovação, há uma fase de execução dos projetos e só depois dessa execução dos projetos é que a despesa é contabilizada. E por isso tudo sequencialmente vai acontecer do ponto de vista que nos próximos meses verão o aumento da execução. Quero terminar, senhores deputados, com a resposta relativamente à questão do déficit da dívida, agradecendo a excelente intervenção do deputado Sérgio Ávila, que quero aqui saudar. É porque, de facto, aqueles que dizem que nós temos que ter, que estamos num tempo de incerteza e que temos que nos prevenir para o futuro, não podem chegar a esta casa e ter o argumento de que o déficit da dívida não interessa para nada para as condições de vida dos portugueses. E volto a sublinhar, o déficit baixo e retirarmos Portugal da lista dos países mais endividados não é nenhum fetiche, nem é nenhuma medalha. é uma condição para a melhoria das condições de vida dos portugueses e das empresas que trabalham e cooperam no nosso país. E quem não perceber isto, não perceberá o mundo que vivemos. E é por esta razão que, neste contexto, dedicamos tanta importância a este ponto, porque, de facto, a incerteza existe. Podemos correr melhor, podemos ter tempos piores e, como qualquer pessoa de bom senso percebe, é nos tempos bons que nos preparamos para os tempos piores. Relativamente à posição do Governo português, já transmiti, nós batemos-nos pela derrogação adicional dos prazos relativamente ao déficit público, assentando nós que temos, que estamos a cumprir e que continuaremos a cumprir dentro destes critérios, porque, repito, é a melhor forma de protegermos os portugueses e as empresas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então nesta ronda de intervenções, ouvir intervenções dos grupos parlamentares que se inscreveram para o efeito. O primeiro deputado inscrito é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, para intervir, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. É um estranho debate este a que assistimos, em que, quando se discute um orçamento de Estado para um ano que já vai a meio, na verdade, mais parece que a discussão é sobre a história, quer económica, quer política, do país na última década. Achei estranho, não completamente extraordinário, mas estranho que, por exemplo, ontem, o Partido Socialista tenha agarrado nas maldades todas que a direita fez no Orçamento de Estado para 2013 para dizer nós somos diferentes. Achei estranho, porque este mesmo grupo parlamentar do Partido Socialista escolheu alguém para presidente, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que em 2013 dizia que o governo de PSD e CDS, e no qual esta direita toda se sentia representada, o que cortou foi pouco. O que cortou foi pouco. Porque dizia ele, e este ponto é relevante para nós percebermos o valor das palavras ao longo de toda esta década, dizia ele, que a consolidação orçamental foi claramente insuficiente. Ora, 2013, um ano importante para a viragem política a que nós assistimos na última década. E porquê? Porque foi nesse momento em que aqueles que diziam que tinham do seu lado a realidade e as contas certas mostravam ao país que as contas certas de alguns poucos eram a desgraça das contas das famílias e que a realidade que nos diziam como inevitável era, na verdade, uma enorme mentira. Foi por isso, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que em 2013 um conjunto de deputados do Partido Socialista se rebelaram contra a direção que o senhor deputado representava e, junto com o Bloco de Esquerda, foram ao Tribunal Constitucional fazer aquilo que alguns até no PS, mas principalmente na direita, diziam que era uma enorme irresponsabilidade, dizer que cortes em salários e pensões eram inconstitucionais. E veja bem como a imprudência, a posição ilusória, a irresponsabilidade do Bloco de Esquerda e de alguns corajosos e corajosas deputados do Partido Socialista foi o ponto de viragem que mostrou como os salários são fundamentais para uma economia sã e como cortar salários, cortar pensões nunca é a solução para as contas certas das contas públicas. Pelo contrário, são a receita para as contas erradas do Estado. E é esse um dos pontos fundamentais. É porque esse Partido Socialista parece quase o mesmo que agora está no governo. E é por isso que tantos anos depois, e já agora 6 anos depois da entrada do Partido Socialista novamente no governo, no primeiro orçamento de uma maioria absoluta do Partido Socialista, nós vemos que aquilo que conseguimos há 10 anos atrás começar a empurrar porta fora porque era o desastre do país é exatamente aquilo que nos querem agora impor. Isso é inaceitável. O Sr. Primeiro-Ministro dizia há dias numa reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que este governo não tem estado de graça. Eu acrescento, não tendo estado de graça, ao apresentar pela primeira vez em 6 anos, no primeiro orçamento de uma maioria absoluta do PS, Um orçamento que diz claramente que se rende perante a inflação e aceita a perda generalizada de poder de compra no país, é uma mudança brutal que não é de perda de estado de graça. É da entrada num estado de desgraça dos salários no nosso país. E eu creio que essa viragem também merece ser realçada. É um ponto em que, quando a direita nos dizia no passado que tinha as contas certas e por isso tinha que cortar salários, quando nós dizíamos que não era verdade, é este o mesmo ponto em que a mesma ladainha que tanto fez mal ao país vem agora pelas mãos do governo do Partido Socialista. Nós não aceitamos. É porque há aqui uma coisa que o Sr. Deputado, o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, tem razão. Há uma realidade que nos separa. A realidade daqueles que diziam que era preciso cortar para crescer, porque se demonstrou que foi quando se deixou de cortar nos salários e se passou a respeitar os salários e as pensões que o país começou a crescer a sério. É essa realidade que nos separa. A realidade que nos separa é aquela de quem não acredita, porque sabe que é uma mentira, a ideia de que a inflação é temporária. Porque cada vez que o PS ou o Governo nos dizem que a inflação é temporária, estão a tentar enganar as pessoas, porque parecem que lhes querem dizer: é verdade, a economia está mais cara, quando vão comprar alguma coisa está tudo mais cara e os preços crescem 4 vezes mais do que os salários e por isso os salários perdem poder de compra. Mas não se preocupem, isso é temporário. Mas, senhores deputados, digam a verdade às pessoas. Digam a verdade que o que vai acontecer é que os preços não vão baixar amanhã. O próprio Orçamento de Estado diz que no próximo ano os preços continuarão a aumentar. Não há nada de temporário aqui. O que há é uma perda de poder de compra permanente. Permanente. Empobrecimento permanente do país. E sobre isso, é sobre isso, tão só, que está todo este debate do Orçamento de Estado. A realidade que nos separa é a realidade das pessoas que têm cada vez menos salário para um mês cada vez maior. A realidade que nos separa é aquela de um Estado cada vez mais minguado para as necessidades do país. A realidade que nos separa é a dos funcionários públicos cada vez mais desmotivados porque o Governo é tão igual ao Governo das direitas no que toca ao respeito pelos seus direitos. A realidade que nos separa é de uma economia que falta o investimento necessário porque o Governo teima em não aceitar que a inflação está a comer o investimento público que estava previsto em outubro passado. E já agora, a realidade que nos separa é até a própria palavra do Partido Socialista. Porque quando o Partido Socialista, este Governo, colocou o mesmo Primeiro-Ministro, em outubro passado dizia: temos aqui um grande orçamento, um déficit de 3,2% previsto para 2022, vem agora o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, dizer que afinal o ex-Ministro das Finanças, João Leão, era um irresponsável, porque na verdade tinha um orçamento, um déficit previsto de 3,2% e por isso é irresponsável. É isto que acusa o Bloco de Esquerda, que na prática o que dissemos foi: há uma margem nas contas públicas de receitas que a inflação vai trazer, receita de IVA em particular que está a crescer, devolva-se à economia e às pessoas, e por isso não se use isso para baixar o déficit. Quando é preciso, ajude-se a economia e as pessoas. E o que é que faz o Governo? Não. Irresponsável era João Leão. 3,2% era a irresponsabilidade, e por isso vai apresentar um déficit de 1,9%. Quando as pessoas precisam, quando a economia precisa, de uma coisa como este orçamento pode ter a certeza: quem lhes vira as costas é o Governo e o PS. E por isso é a realidade dura deste país que nos separa e é aquela que o Governo pretende virar as costas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu, depois de ouvir aqui uma série de intervenções do Bloco de Esquerda, fiquei com uma dúvida sistemática, que é se o Bloco não vê ou não quer ver. Porque a preocupação central deste orçamento é uma preocupação de atender a todos os portugueses e a todas as famílias. E que o esforço, de facto, que este orçamento faz seja para todos. E parece que o Bloco de Esquerda não quer olhar para todos os portugueses, porque não valoriza aquilo que é feito, de facto,